No dia 13 de julho de 1950, aconteceu uma partida que ia entrar para a história das Copas do Mundo. O Brasil goleou a Espanha por 6-1. E um dos gols foi marcado por um jogador que era ídolo do Palmeiras.
Abriu para Jair na meia esquerda, controla Jair, vai progredindo, vai se aproximando da área, vai chutar, atenção, atirou violentamente, gol!
Era a primeira Copa do Mundo no Brasil. Todo mundo com muita fé na vitória em casa. E eu consigo imaginar o seu Percy Geraldo Bolsonaro ouvindo esse jogo, com o ouvido colado no radinho de pilha e especialmente interessado nas jogadas desse artilheiro chamado Jair.
Começou o carnaval. Ademir na frente para Jair. Jair para o...
Porque toda a família Bolsonaro torcia para o Palmeiras, que era o time desse Jair, o Jair Rosa Pinto. E quando o terceiro filho nasceu, no dia 21 de março de 1955, mesmo dia do aniversário do Jair Rosa Pinto, o seu Percy quis fazer uma homenagem. Como a gravidez foi meio turbulenta, a mulher queria chamar o menino de Messias. Mas o seu Percy Geraldo insistiu tanto que ficou Jair Messias. Eu me interesso muito pouco por futebol, tanto que eu passei um tempinho pesquisando o Jair errado.
Jairzinho burla a faquete.
Eu já tinha ouvido falar desse Jair, o Jairzinho, e pensei que o nome do presidente fosse uma homenagem a ele. Mas não podia ser, porque o Jairzinho só despontou no futebol quando o Jair Bolsonaro já era um adolescente.
Gerson, a Jairzinho, faquete se le pega. Pero Jairzinho anota de todos modos. El estadio es un solo grito. Brasil, Brasil, Brasil.
E quando o Jairzinho entrou para a história como artilheiro da Copa de 1970 no México, o Jair Bolsonaro também sonhava em ser jogador. Mas o ponto alto da carreira do Bolsonaro no futebol foi ainda em Eldorado, quando ele conseguiu jogar no time da cidade e depois foi convidado para disputar o Desafio ao Galo, um campeonato de várzea que era bem conhecido. Nessa época, o Bolsonaro já tinha terminado o ensino médio e estava, digamos, jogando umas iscas. Ele fez um curso por correspondência de técnico eletricista, fez também a prova para a Escola Preparatória de Oficiais do Exército. Mas o Desafio ao Galo parecia muito mais interessante. Eu li aqui que vários jogadores conhecidos despontaram na carreira nesse torneio, como o Casagrande, o Denilson e até o Cafu. E olha isso, o Faustão chegou a ser narrador do campeonato. Mas calhou que o jogo era exatamente no mesmo dia em que o Bolsonaro teria que se apresentar na Escola Preparatória do Exército, em Campinas. Então ele encarou o pai, o seu Percy Geraldo, e disse que não ia para o Exército, ia para o campeonato. Ao que o pai dele respondeu: o quê? Você vai para Campinas e esquece o futebol. Essa frase, com futebol escrito assim com R mesmo, tá na biografia que o Flávio Bolsonaro, 01, escreveu do pai. O seu Percy Geraldo meteu o Jair no ônibus para a escola preparatória em Campinas, mas o filho acabou virando artilheiro mesmo assim. Só que artilheiro no Exército. Eu sou Carol Pires e você está ouvindo o segundo episódio de Retrato Narrado, uma série original do Spotify e da revista Piauí, produzida pela Rádio Novelo. Se você não ouviu o primeiro episódio dessa série, eu recomendo que você volte lá e escute antes de continuar este aqui. No episódio passado, a gente acompanhou a juventude do Jair Bolsonaro em Eldorado até ele fazer a prova para a Escola Preparatória do Exército em 1973. Naquele ano, Richard Nixon começou o segundo mandato como presidente dos Estados Unidos.
We stand on the threshold of a new era of peace in the world.
No Chile, um golpe de Estado destituiu o presidente Salvador Allende.
Trabalhadores da minha pátria.
Dando início a uma longa ditadura comandada por Augusto Pinochet.
A lealdade que sempre tiveram.
Além do Chile, Brasil, Uruguai, Bolívia, Paraguai, Equador e Peru viviam sob ditaduras. Um novo golpe na Argentina viria em 1976. Foi nesse contexto mundial, de guerra fria e ditaduras pela América Latina, que o Bolsonaro entrou no exército. Lá, ele foi registrado como praça 11.411. Está lá na ficha, 1,83m, branco, olhos azuis. Mas a passagem do Bolsonaro por lá foi rápida, porque ele já tinha completado o ensino médio e podia ter prestado concurso direto para a AMAN, a Academia Militar das Agulhas Negras, que é a etapa seguinte, equivalente a uma universidade. Então, no fim do ano, ele prestou outro concurso e foi para a AMAN.
Academia Militar, heróis a lutar.
Lá ele virou cadete 531. A AMAN é a instituição de ensino superior responsável pela formação dos oficiais combatentes de carreira do Exército Brasileiro. A AMAN fica em Resende, no interior do Rio de Janeiro. E é como se fosse uma cidade dentro de outra cidade, porque a AMAN ocupa uma área de 67 quilômetros quadrados. Quer dizer, é maior que cidades como Osasco ou Olinda, por exemplo. Eu estive lá em março de 2019 e o que mais me chamou a atenção foi a ordem. É impecável. A sensação é de que não tem uma folha de grama maior que a outra. Para entender melhor a AMAN, eu li um livro chamado O Espírito Militar, um antropólogo na caserna. Eu fui conversar com o autor desse livro, Celso de Castro. Pedi para ele me explicar como se dá a formação desse espírito militar.
Para mim, espírito militar é sinônimo da identidade militar, que é construída num processo, né, social que na AMAN vai da passagem do indivíduo antes de ser militar, do civil, do paisano, ao indivíduo militar.
A gente conversou na Fundação Getúlio Vargas, no Rio, onde ele é professor.
Quer dizer, desde que entram na AMAN, eles aprendem que existem dois mundos. O mundo militar é diferente do mundo civil. Isso é uma construção militar. Quer dizer, eu não acho que exista um mundo civil, mas eles acreditam que existe um mundo civil. Né? Quer dizer, aqui brincando um pouco, se pedisse para caracterizar a minha personalidade, quais são os traços que marcam sua personalidade? Olha, eu sou brasileiro, homem, carioca, branco, vascaíno, vegetariano, professor, casado com Elizabeth. Eu não ia me lembrar de falar eu sou civil. Por quê? Não faz parte do meu repertório de interação social, exceto quando eu estou em interação com os militares. Para o militar, ser militar é o primeiro, porque engloba a vida inteira, entendeu?
Depois de formados, os militares são transferidos de uma cidade para outra. Mas como em geral vivem em vilas militares, eles acabam reencontrando amigos antigos ou fazendo novos amigos com quem já criam laços de cara, porque afinal eles passaram por experiências parecidas e levam o mesmo estilo de vida. E tudo isso reforça, ao longo da vida, o espírito militar que começa a ser forjado ainda lá nas academias.
Como é que ele aprende isso na AMAN? Você perde, por exemplo, o seu nome civil, você passa a ter um nome de guerra. Você passa a ter que cortar seu cabelo conforme um determinado padrão, uniforme. Uniforme, como o nome diz, uniformiza, entendeu? Quando você vê o jovem que entra e vê ele 6 meses depois, você já vai ver ele com uma postura corporal diferente, com uma voz diferente, com uma entonação diferente, que ele está aprendendo o que é ser militar. E tem um outro elemento que é fundamental, que é aprender aquilo que está escrito no pátio principal de formatura, pátio monumental, se eu não me engano, que chamam. Tem lá, né, uma inscrição em letras grandes, cadete, ides comandar, aprendei a obedecer. Ou seja, ali ele aprende também o que é que significa hierarquia e disciplina. Né? Vamos dizer, são os dois pilares da instituição militar.
A rotina na academia era dura e se estendia para fora dos portões da AMAN. No regulamento tinha orientação até de como os oficiais deveriam dançar em momentos de lazer. Eles deveriam, abre aspas, evitar exibicionismo, fugindo sempre do ridículo ou das atividades incompatíveis com a seriedade do uniforme e dignidade do próprio militar, fecha aspas. Mas não eram só as regras de conduta. As aulas também eram puxadas para quem não tinha um ensino básico tão forte assim. Olhando o boletim do Bolsonaro, dá pra ver que ele tinha dificuldade em algumas matérias, como geometria descritiva. Em 2011, ele deu uma entrevista para o Caderno Jovem da Folha de São Paulo, Folhetim, e contou que não tinha se adaptado à AMAN e que só não desistiu porque o pai olhou para a cara dele, levantou o braço e disse: "Vou te quebrar todinho." Na entrevista, não conta se apanhou ou não, mas a gente sabe que ele ficou na AMAN. E lá, ele se destacou nas atividades desportivas.
Mas ele era um atleta de destaque.
Esse é o tenente-coronel da reserva, Walter de Almeida, falando comigo pelo telefone.
Eu estou muito feliz de poder participar de tudo que diga respeito a Jair Messias Bolsonaro. Ele é companheiro de turma, amigo, mas eu me tornei um grande admirador dele.
Quando chegou na academia, o Bolsonaro era conhecido por Palmito, pelas canelas brancas e finas. E, como disse o Walter, pelo bom condicionamento físico, saiu de lá conhecido como Cavalão.
Ele passava bufando.
Bufando ele... como?
Ah, como um cavalo, correndo, bufando, né? E aí ganhou esse apelido. E ele corria muito. Um baita de um atleta, resistente.
O Walter e o Bolsonaro se conheceram ainda na preparatória para a AMAN.
E com quem eu conversei sobre a AMAN, estava me falando que é um baque, né? Você tem que acordar cedo, tem um regimento muito estrito, né? Vocês trabalham muito, treinam muito, dormem pouco. É um choque esse momento?
Olha, é. Porém, eu um dia comentei com a minha esposa: pô, você não faz ideia do que era a academia militar. Ela falou assim: vocês estavam tranquilos lá. Dura foi a minha vida, porque eu tinha que tomar café, eu tinha que pegar a condução, eu tinha que ir para o trabalho, eu tinha que pagar a minha faculdade. Vocês eram super protegidos, se você quer saber. Ela me falou desse jeito. Aí eu tomei realidade que a academia é rígida, mas nós estávamos totalmente amparados, totalmente protegidos. Tinha médico, tinha dentista, tinha tudo. Diferente dos brasileiros que têm que acordar cedo. Não tem corneta, mas tem que acordar cedo. Tem que preparar o seu café, às vezes ainda na escuridão. Tem que ir para o ponto de ônibus, tomar chuva. O nosso era disciplina militar. Realmente, alguns não se adaptam a serviço sob ordens e fazer as coisas no tempo que lhe é imposto, né?
Tinha uma coisa em especial que eu queria perguntar sobre os dias na AMAN.
O senhor chegou a ter aula com militares que tinham atuado na guerrilha do Araguaia?
Vários. A geração de instrutores nossos tinham tomado até tiro na guerrilha lá. A nossa formação na AMAN, ela foi metade guerra regular e metade guerrilha. E a guerrilha que estava em curso. Nós nos tornamos um exército bom nesse conhecimento. O Bolsonaro é dessa geração.
Esses instrutores que tinham lutado contra a guerrilha do Araguaia são um ponto-chave na minha tentativa de encontrar as raízes do pensamento do Bolsonaro. Porque significa que os cadetes da AMAN foram treinados por quem tinha vivido na pele um combate em solo. E não foi contra outro país, foi contra outros brasileiros. Mesmo hoje, 50 anos depois, o Bolsonaro parece convicto de que o Brasil ainda luta contra inimigos internos. Como quando ele chama jornalistas, críticos ou qualquer um que tenha uma opinião contrária a dele, de gente que torce contra o Brasil.
Você é uma idiota.
Ou quando ele diz que seus adversários políticos precisam ser exterminados, fuzilados.
Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre!
Entre 1973 e 1974, quando Bolsonaro estava na academia militar, o Exército fez as últimas operações que exterminaram a guerrilha armada na região do Rio Araguaia. Os insurgentes eram ligados ao PCdoB, o Partido Comunista do Brasil, e faziam parte de um grupo pequeno da esquerda que não acreditava que uma sociedade socialista, que era o objetivo deles, pudesse ser alcançada por um caminho pacífico. O plano deles era inspirado na Revolução Chinesa, nos ideais do Mao Tse-Tung. O objetivo no Araguaia era mobilizar os camponeses e marchar até Brasília para tomar o poder. Para caçar os 98 militantes que o PCdoB mandou para lá, o Exército ocupou a região com milhares de homens. Foram 6 grandes operações ao longo de 4 anos, com denúncias graves de tortura e terror. E os guerrilheiros foram dizimados. Alguns foram mortos sendo jogados de helicópteros. outros foram atraídos por uma rendição pacífica e acabaram executados. Os corpos dos últimos 58 guerrilheiros mortos nunca foram encontrados. Uma reportagem da Folha conta que os instrutores que fizeram parte dessas operações eram adorados pelos alunos na AMAN. Um coronel, colega de turma do Bolsonaro, contou para a Folha que ele chegou a ver fotografias de corpos de guerrilheiros projetados em slides. Nas aulas práticas, os cadetes da AMAN se embrenhavam nas matas do Parque Nacional de Itatiaia, perto de Resende, e treinavam para operações antiguerrilha. O Bolsonaro já falou sobre essas aulas. Ele disse que elas mostraram aos cadetes quais eram as intenções daquela cambada comunista. Palavras dele. E ele não mudou nem um pouco de opinião ao longo dos anos. No governo Lula, as buscas pelos restos mortais dos desaparecidos foram retomadas. E o Bolsonaro pendurou um cartaz na porta do gabinete dele, na Câmara, dizendo: desaparecidos do Araguaia. Quem procura osso é cachorro.
Mas, senhor presidente, o governo está preparando uma equipe agora para o Araguaia buscar os ossos. Então, quem morreu foi enterrado em Cova Rasa? Os porcos comeram os ossos. Tem o pelo dos porcos. Mas nada além disso.
Um dos poucos sobreviventes da guerrilha do Araguaia foi o ex-deputado petista José Genuíno. E quando ele, Genuíno, foi investigado pela CPI do Mensalão, um coronel que teria participado da prisão e tortura dele apareceu na comissão.
E estará aqui de corpo presente um herói daquele combate, o coronel Ulisses Augusto, que foi o autor da prisão do Genuíno. E
ele conta... Ainda na AMAN, o Bolsonaro escolheu fazer parte da artilharia. Essa chamada escolha das armas, que são artilharia, cavalaria, infantaria, comunicações, é importante porque te acompanha por toda a carreira militar. No último ano, na AMAN, o Bolsonaro fez treinamento para ser combatente paraquedista do Exército Brasileiro. A Brigada Paraquedista é considerada uma das tropas de elite das Forças Armadas. O Bolsonaro pegou de lá o slogan Brasil acima de tudo, ao que ele acrescentou Deus acima de todos. Ser um PQD, um paraquedista, parece ter moldado muito mais a personalidade do Bolsonaro do que ser da artilharia.
E o clichê dos artilheiros é que eles são os caras certinhos, hipercorretos, super metódicos, né? O que evidentemente não são adjetivos que nós aplicaríamos ao Bolsonaro, né?
Esse é o Maurício Santoro, cientista político e professor de relações internacionais da UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
E o Bolsonaro tem uma trajetória que não é muito a do artilheiro.
Eu me encontrei com o Maurício porque foi ele quem elaborou o curso de Relações Internacionais da AMAN.
E o meu argumento é que, para o Bolsonaro, como militar, o fato dele ter sido da arma de artilharia não foi decisivo. Foi muito mais ele ter ingressado na Brigada Paraquedista, que é uma unidade de elite dentro do Exército, e é uma unidade que tem um espírito de corpo muito forte. E que eu acho que, pelo menos no caso do Bolsonaro, a identidade dele como paraquedista sobrepujou a identidade dele de artilheiro.
Qual é a identidade de um paraquedista do Exército?
De que eles são a elite do Exército, de que eles são uma categoria de soldados especiais, de que eles estão prontos para tudo. Aliás, isso, né, é uma característica não só dos paraquedistas brasileiros, mas em muitos outros países, né? E aí, é claro, é inevitável a comparação com aquele outro oficial de artilharia latino-americano que entrou na política, né, que é o tenente-coronel Hugo Chávez, né?
Bolsonaro se formou na AMAN em 1977. A cerimônia de encerramento de curso foi realizada em 15 de dezembro daquele ano, com a presença do penúltimo presidente da ditadura, o Ernesto Geisel. Da turma do Bolsonaro, só 5 chegaram ao generalato, o posto mais alto da carreira militar. Um deles, o general Edson Leal Pujol, é hoje o comandante do Exército. Dos generais que ele conheceu no Exército e levou para o governo, o mais conhecido é o general Augusto Heleno. Ele foi instrutor do Bolsonaro nas aulas de educação física. Hoje, o general Heleno é o chefe do Gabinete de Segurança Institucional, tido como um dos poucos homens em que o presidente confia. O vice-presidente Hamilton Mourão também conheceu Bolsonaro na Brigada Paraquedista, nos anos 80. Até o final de julho de 2020, quase metade dos ministros dele tinham vindo da caserna. E quase 3 mil militares ocupavam cargos de chefia ou assessoria no governo Bolsonaro. Como o Brasil não entrou em guerra depois que o Bolsonaro se formou, e ele nunca foi mandado para uma missão internacional, o episódio mais alardeado da carreira dele aconteceu durante um treinamento. Foi quando ele atuava no grupo de artilharia de campanha em São Cristóvão, no Rio de Janeiro.
Então, em 1978, eu era aspirante do Exército Brasileiro.
Um dos exercícios era ter que atravessar uma lagoa num negócio chamado falsa baiana. Tem um cabo de aço, onde você apoia os pés, e outro cabo, onde você apoia as mãos. E parece que ficava um sargento balançando as cordas para aumentar o desafio. Essa lagoa tinha mais ou menos 2,5 metros de profundidade. Quando foi atravessar, o soldado Celso Moraes Luiz caiu e não voltou à superfície. E o Bolsonaro mergulhou para salvar o colega.
Eu era atleta das Forças Armadas, era um bom nadador, inclusive, e eu consegui achar o soldado e resgatá-lo.
E tem um elemento dessa história que o Bolsonaro faz questão de ressaltar.
E o soldado Celso, todo mundo vê, um afrodescendente, e fui atrás dele e arrisquei minha vida dessa mesma forma. É um ser humano.
Depois de eleito, Bolsonaro foi condecorado pelo Exército por esse salvamento que tinha acontecido 40 anos antes. Esse discurso dele é na cerimônia.
Por coincidência, ou melhor, não por coincidência, está do meu lado o soldado Celso, que poderia até falar com vocês. E nós requeremos essa medalha quando começou a avolumar acusações que eu seria racista.
Bolsonaro repete essa história e invariavelmente pergunta: se eu fosse racista, teria pulado? Mas racismo não é só deixar uma pessoa negra morrer afogada. Não precisa chegar tão longe. O racismo nem precisa de intenção para se manifestar. Ele é estrutural. Ele está na piada inoportuna, no jeito de olhar ou de não olhar, na insistência em definir um negro só pela sua cor. O racismo está em negar que o racismo existe. Do Rio, Bolsonaro foi para Nioac, no Mato Grosso do Sul, e voltou 2 anos depois. E em todos esses anos, da formatura na AMAN até a sua chegada a capitão, ele não se destacou mais do que pelo desempenho em atividades físicas. Já pai de Flávio, Carlos e Eduardo Bolsonaro, filhos que teve com sua primeira mulher, Rogéria Nantes, Bolsonaro continuava buscando pequenas especializações. Ele fez, por exemplo, um curso de mergulhador autônomo e outro curso de salto livre. No de mergulhador, ele terminou o curso em primeiro lugar, mas no de salto, ele acabou sofrendo um acidente. Foi assim, os alunos subiram de 2 em 2 num teco-teco que ia sobrevoar o rio. Na hora de embarcar, o Bolsonaro fez dupla com o capitão Adilson, que era negro e o Bolsonaro chamava de Negão Adilson. Como o capitão Adilson tinha fama de azarado, o Bolsonaro ainda disse para ele que estava aliviado, que se fosse acontecer alguma coisa de errado, não ia ser com ele, ia ser com Adilson. Só que eles saltavam separados. E aí o Bolsonaro saltou primeiro. E a algumas dezenas de metros do solo, ele foi atingido por um vento forte e perdeu o controle. O Bolsonaro passou por cima da Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, e se espatifou contra um prédio. E ainda despencou de uma altura de aproximadamente 8 metros.
Caiu lá, não sei o que, quebrou as duas pernas e um pedaço da mão.
Essa é a Ana Cristina Valle, a segunda mulher do Bolsonaro, mãe do quarto filho dele, o Jair Renan.
Ele tem uma foto e tem guardado também uma coisa de ferro que ele botou nas duas pernas para fazer o último salto.
Para se formar, o Bolsonaro tinha que fazer 5 saltos. E ele tinha quebrado as pernas antes de completar a série. Então ele criou uma gambiarra de ferro para conseguir pular, protegendo as pernas.
Ele vou saltar. Ele fabricou uma coisa de ferro para poder paralisar a perna dele e ele cair sentado para fazer o último salto dele.
Bolsonaro foi promovido a capitão em 83. Esse ia ser o cargo mais alto dele no Exército. 3 anos depois, servindo como fiscal administrativo no Rio de Janeiro, com 31 anos, Bolsonaro estava inconformado com os baixos salários dos militares. Por lei, os militares não podem se manifestar politicamente. Mas Bolsonaro decidiu colocar a boca no trombone e escreveu um artigo para a revista Veja, a de maior circulação no Brasil. Na biografia do pai, o Flávio Bolsonaro conta que ele se aconselhou com um subtenente chamado Bento. O Flávio descreve o sujeito assim: um mulato acima do peso para os padrões paraquedistas. Questionado pelo Bolsonaro se ele deveria ou não publicar o artigo, o Bento teria baixado os óculos, olhado nos olhos do Bolsonaro e dito: olha, eu sou espírita. Cada um de nós vai cumprir uma missão aqui na Terra. E a sua missão deve ser essa. Se você não for, vai encarnar de novo. E imagina você encarnando num corpinho igual ao meu. O artigo saiu na última página da edição de 3 de setembro de 86 da revista Veja, com o título O Salário Está Baixo. Eu vou ler um trechinho aqui. Afinal, um homem que dedica os melhores anos de sua vida à carreira militar, enfrentando, nos corpos da tropa, um ritmo de trabalho não inferior a 48 horas semanais, com serviços aos sábados, domingos e feriados, instruções noturnas, marchas, acampamentos e outras atividades típicas da vida dos quartéis, não pode simplesmente pensar em patriotismo, como querem muitos, quando não pode sequer sonhar em constituir condignamente uma família. Fecha aspas. O artigo era um ataque inédito de um oficial da ativa contra autoridades militares durante o governo Sarney. Provavelmente antecipando as críticas, ele termina o texto dizendo: amo o Brasil e não sofro de nenhum desvio vocacional. Brasil acima de tudo. Deus acima de todos. O Bolsonaro realmente foi punido. Ele pegou 15 dias de prisão. Por outro lado, recebeu cerca de 150 telegramas de solidariedade. A maioria era de esposas de oficiais. Uma das mensagens de apoio era do general da reserva Newton de Oliveira Cruz, que tinha sido o mais polêmico dos generais da ditadura. Isso é ele numa coletiva de imprensa.
Deixa eu falar!
Pode falar, general. Pode falar.
Então cala a boca. Brasília, pacata e ordeira. Brasília, desliga essa droga, então. Porque viveu.
Dá pra ver que o general Cruz foi uma inspiração pro Bolsonaro em mais de um aspecto. Mas algumas mensagens que chegaram ao Bolsonaro eram críticas, como a de um leitor de Porto Alegre, que dizia que o salário do Bolsonaro era recebido por menos de 4% da população. O tal salário baixo era de 10 mil cruzados, já o salário mínimo, 804 cruzados. O governo Sarney vivia uma crise inflacionária e o achatamento salarial era uma reclamação quase unânime entre a população. No ano seguinte, em Apucarana, no Paraná, outro militar decidiu protestar pelo aumento de salários, mas de uma forma muito mais barulhenta. Em um dia que estava no comando da tropa, sem seus superiores no quartel, ele convocou 50 militares. Eles foram até a cidade e invadiram a prefeitura. Estavam à procura do prefeito, a autoridade política máxima que eles poderiam encontrar na região. E esse capitão era o Walter de Almeida, o amigo do Bolsonaro dos tempos de Amã.
E o que me perturbou foi que eu sempre muito enérgico, eu me lembro que eu quase puni os tenentes porque o alojamento deles vivia desarrumado, não sei o quê. E nos antecedentes da minha revolta pessoal, eu ouvi eles comentando, eles estavam no banho deles lá, e do meu banheiro privativo, pude escutar o que eles falavam lá no alojamento deles. E aí um falou: pô, o capitão pensa que a gente está naquele tempo dele, muito bom, pô. Pô, o capitão está esquecendo que a gente nem carro tem.
As histórias de subordinados dele, que estavam apertados com as contas de casa, foram deixando o Walter angustiado.
Num belo dia, eu acordei, fui para o quartel, foi lido o relatório periódico de informações da época, que é de inteligência, hoje. E nele citava um major que morreu na guarnição de Cascavel, e a viúva não tinha condições de traslado do corpo, tá aí uma confusão, fizeram vaquinha. Aí, naquele momento, eu me sentei com os 4 tenentes. 3 eram de academia militar e 1 era oficial temporário. Quando o último ia saindo, eu falei: toca a campainha. Ele falou: alarme, capitão? Eu falei: toca a campainha.
Durante 2 horas, ninguém pôde entrar ou sair da prefeitura. Mas acabaram voltando para o quartel sem ver o prefeito. Na volta, o O Walter foi preso e depois seria condenado a 3 anos de prisão. Mas no final, ele só cumpriu 5 meses. Naquele mesmo dia, o Sarney anunciou um reajuste de 25% para todos os militares. Mas o governo disse que isso já estava programado. Um levante militar tão pouco tempo depois de começar do governo Sarney assustou todo mundo. Por isso, a revista Veja foi atrás das fontes militares para medir a temperatura entre as baixas patentes do Exército. Nessa, uma repórter da sucursal do Rio foi entrevistar o Bolsonaro. E esse segundo contato com a Veja também seria explosivo, ainda mais que o anterior.
O presente processo gira em torno de 2 reportagens publicadas pela revista Veja.
Essa é uma gravação do julgamento ao qual o Bolsonaro acabou submetido.
E que apresenta a versão da repórter Cássia Maria Vieira Rodrigues sobre fatos ocorridos na Vila Militar e Deodoro de outubro a dezembro de 87.
Mas antes de chegar lá, vamos entender esses fatos, que começaram em outubro de 1987. Bolsonaro recebeu a repórter da Veja na casa de outro capitão, de nome Fábio. E lá, a repórter soube, pela esposa do capitão Fábio, que os dois tinham um plano.
Que o plano Beco Sem Saída, lhe foi revelado por Dona Lígia, consistindo na explosão de bombas na AMAN.
No plano, apelidado de Beco Sem Saída, os capitães iam explodir bombas de baixa potência em banheiros de academias militares e na adutora do Rio Guandu, que abastece o Rio de Janeiro. Seria um protesto contra os baixos salários.
Com a preocupação de evitar feridos, mas com a finalidade de demonstrar insatisfação com os níveis salariais e mostrar ao presidente Sarney que o ministro Leônidas não tem controle sobre a tropa.
Lendo hoje, parece uma coisa adolescente, explodir bomba em banheiro. Mas na época, imagina só, eram militares se rebelando nos primeiros anos de redemocratização. Tudo soava como ameaça. Eu tentei muito falar com a Cássia, mas ela nunca sequer respondeu minhas tentativas de contato. Através de amigos, eu soube que ela se recusa a falar sobre esse assunto. Mas a própria Veja resolveu publicar os bastidores. Os capitães tinham falado com a Cássia em off. Mas como se tratava de um possível atentado à bomba, a revista publicou a reportagem delatando os dois. Os dois negaram a história e o então ministro do Exército, Leônidas Pires Gonçalves, ficou do lado deles. Só que a repórter tinha uma prova física de que tinha entrevistado os revoltosos, porque no encontro o Bolsonaro tinha feito um desenho esquemático do plano de bomba. E a revista publicou o desenho na edição seguinte. O Bolsonaro acabou sendo julgado por um conselho de justificação. E a ficha de tudo que ele tinha feito no Exército foi anexada ao processo. E é por essa ficha que a gente sabe que, em 1983, um coronel tinha notado que o Bolsonaro era imaturo. Isso porque, naquele ano, aos 28 anos, ele tinha ido à Bahia para garimpar. E o garimpo é uma atividade ilegal se você não tem autorização para isso. Bolsonaro também foi pego comercializando bolsas fabricadas com nylon de paraquedas. Quando souberam, os superiores dele mandaram ele parar. Tempos depois, um ex-superior do Bolsonaro, o coronel Carlos Alfredo Pellegrino, acrescentou que o Bolsonaro, abre aspas, tinha permanentemente a intenção de liderar os oficiais subalternos, no qual foi sempre repelido, tanto em razão do tratamento agressivo dispensado a seus camaradas, como pela falta de lógica, racionalidade e equilíbrio na apresentação de seus argumentos. Fecha aspas. O Bolsonaro dizia que a revista estava mentindo, e a revista dizia que quem estava mentindo era o Bolsonaro. Por isso, a investigação toda do Exército se concentrou na análise do tal desenho do plano. É um desenho bem tosco do encanamento da adutora, que abastece o rio, e a marcação de onde uma bomba-relógio seria colocada com a palavra espoleta em letras de forma. 2 laudos grafotécnicos apontaram Bolsonaro como autor desse croqui, e ele foi expulso do Exército. Mas ele recorreu ao Superior Tribunal Militar.
Código de Processo Penal Militar.
O julgamento durou quase 6 horas, mas para te poupar do juridiquês, eu posso resumir assim. O Bolsonaro apostou em desqualificar a repórter. Ele e a advogada dele, a Elizabeth Diniz, alegaram que a reportagem era falsa.
Realmente, como se pode imaginar que um oficial, ou quem quer que seja, que tenha um plano terrorista, chama uma repórter e, daí, e diz que tem esse plano, e que é um plano surpresa ainda, até a mais, é um plano surpresa, vão explodir o Bandu, vão explodir isso, explodir aquilo, como plano surpresa, e dão para a repórter, quer dizer, não dá nem para acreditar que alguém pudesse ser processado por ter, por elaboração de um plano desse.
No livro O Cadete e o Capitão, o jornalista Luiz Maclouf Carvalho diz que Bolsonaro conseguiu convencer os ministros, ou talvez confundi-los, argumentando que não tinha consenso nas análises que tinham apontado o desenho como sendo dele. Foram 3 laudos sobre o croqui, 2 positivos e 1 inconclusivo. Só que um desses laudos positivos foi feito em 2 etapas. Ele era inconclusivo, depois foi refeito, dando positivo. Aí a defesa do Bolsonaro contou esse laudo feito em 2 etapas como sendo 2 laudos diferentes. Da forma como eles colocaram, o que eram 2 laudos positivos e 1 inconclusivo, 2-1 contra ele, virariam 2 laudos positivos e 2 inconclusivos, 2-2. Isso é importante porque num julgamento, no caso de empate, a decisão é pró réu.
O que está em jogo aqui é a mentira do capitão Bolsonaro. Esta que está sendo examinada. É indiscutível que esses fatos ocorreram.
Alguns dos ministros, como José Luiz Clerô, tiveram certeza de que o Bolsonaro era culpado.
Há demais para afirmar que o croqui é do punho do capitão. A análise desta cartinha aqui comparada lá, no exame mais aprofundado, leva este capitão às profundezas do inferno de Dante.
Fora isso, as quase 6 horas de gravação mostram que a justiça militar foi extremamente tolerante com o Bolsonaro e impiedosa com a imprensa.
Essa revista não vale o que come.
Um dos ministros, o general Alzir Benjamin, disse que repórter não é flor que se cheira. E o general Haroldo Eriksen chamou o chefe da sucursal da Veja no Rio, o Alessandro Porro, de o tal homem com nome meio pornográfico. Olhando hoje, o espírito do Bolsonaro que virou presidente já estava lá no Bolsonaro capitão. A vontade de fazer parte de uma ordem e o impulso de subverter essa mesma ordem. A forma como ele usa a imprensa a favor dele e como demoniza a mesma imprensa quando a notícia não convém. O Bolsonaro foi absolvido, mas ficou subentendido que ele deveria sair do exército. Mas sair do exército para fazer o quê? O Bolsonaro tinha um plano B, segundo o livro Mito ou Verdade. Ele pensou em trabalhar para a esposa de um coronel amigo dele, fazendo a limpeza de cascos de navio. Ele também tinha na manga cursos de conserto de máquina de lavar roupa e geladeira, complementares ao de técnico eletricista. O Bolsonaro saiu do exército em 1988, ano que é tão significativo quanto o ano em que ele entrou, 1973. Quem entrou no exército com ele nos anos 70 ficou conhecido como Geração Vietnã, treinados com ideias da Guerra Fria. E o Bolsonaro saiu do exército quando o Brasil começava a se redemocratizar, com eleições gerais, com presidentes civis. Era o ano da nova Constituição. Quem seguiu no exército esteve sob o comando do primeiro presidente eleito pelo voto, Fernando Collor, e passou pelo impeachment desse presidente. Um sociólogo, social-democrata, um sindicalista e até uma ex-guerrilheira foram comandantes em chefe do Exército. Muitos militares foram mandados em missões de paz, tiveram experiências internacionais. Já o Bolsonaro ficou com a formação parada naquele outro Brasil. E é com essa formação que ele enxerga outra oportunidade. Em 1988, haveria eleições municipais. Dessa vez, o Bolsonaro vai até o pai, seu Percy Geraldo, e diz que vai deixar o exército para se lançar candidato. E o pai responde: você não vai se candidatar a vereador coisa nenhuma. Vai seguir a carreira militar, ser general do exército e depois presidente da república. Da primeira vez, quando Bolsonaro disse que não ia para o exército para ser jogador de futebol, O seu Percy deu uma ordem e o filho obedeceu. Dessa vez, não. No próximo episódio de Retrato Narrado, vai ter campanha eleitoral feita com pipa, uma moto roubada e um carro rebocado com Bolsonaro em cima. Retrato Narrado é uma série original do Spotify e da revista Piauí, produzida pela Rádio Novelo. A direção é da Paula Scarpini e da Flora Thompson Devaux. A montagem é da Jordana Berg, com assistência da Vitória Zanardi. A música original é do Pedro Leal Davi e usamos trilha adicional também da Blue Dot. A Aline Scudeler e a Cláudia Nogaroto produziram esse episódio e a captação de som direto em Resende foi do Pedro Faria. A mixagem é do João Jabassi. A checagem é do Érico Melo e da Marcela Ramos. Nesse episódio, a gente ouviu as vozes de Jorge Cury, Elizabeth Diniz, Sérgio Pires, Alzir Benjamin, José Luiz Clerô e Newton Cruz em áudios da Câmara dos Deputados, Superior Tribunal Militar, Rádio Nacional, TV Record e TV UOL. E eu, Carol Pires, fiz a reportagem e o roteiro desse podcast. Até semana que vem.